O projeto ainda amplia as penas para crimes como lesão corporal, ameaça, incitação ao crime, desacato e outros delitos quando praticados contra profissionais dessas áreas. O relator, senador Dr. Irã do Progressistas de Roraima, defendeu o aumento das penas como forma de proteção à integridade dos trabalhadores.
Eles terminam recebendo toda essa carga, às vezes de incompreensão, às vezes de agonia das pessoas quando procuram atendimento no Sistema Único de Saúde. Muitas vezes, por sobrecarga de trabalho, essas pessoas são submetidas a esse tipo de constrangimento.
Como foi alterado no Senado, o texto voltará à Câmara dos Deputados para nova análise.
Avançou no Senado o projeto que endurece a punição para adultos que utilizam crianças e adolescentes na prática de crimes.
A proposta inclui no Código Penal uma nova circunstância agravante para aumentar a pena de quem explora menores na ação criminosa. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto altera o artigo 62 do Código Penal para estabelecer que a pena de um crime será agravada sempre que o agente cometer a infração com a participação de um menor de 18 anos. A medida, explicou o relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, visa combater uma prática recorrente de organizações criminosas e delinquentes adultos que aproveitam a inimputabilidade penal e recrutam adolescentes para execução de roubos ou transporte de drogas e armas.
Ao estabelecer uma penalidade mais severa para aqueles que se valem de menores em suas ações criminosas, o Estado envia uma mensagem clara: explorar a vulnerabilidade jurídica e social de adolescente não serão tolerados. Esses agravantes funcionariam não apenas como punição, mas também como medida preventiva, desincentivar adultos e envolverem jovens em atividades ilícitas.
A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram também o aumento da pena para quem comete estelionato contra mulheres em relacionamento afetivo.
A proposta ainda inclui golpes amorosos pela internet. Repórter Patrícia Oliveira.
A pena do crime de estelionato, que é de 1 a 5 anos de reclusão e multa, poderá ser aumentada de 1/3 até o dobro quando o golpe for praticado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar ou de relação íntima de afeto. A proposta da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, aprovada na Comissão de Direitos Humanos, busca combater o chamado estelionato amoroso, quando o golpista conquista a confiança da vítima ou simula um relacionamento para conseguir dinheiro, bens ou outras vantagens financeiras. A regra também vale para relacionamentos mantidos exclusivamente pela internet, em redes sociais, aplicativos ou outros meios digitais. O projeto recebeu parecer favorável do relator, senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina.
O estelionato sentimental é uma violência que vai muito além do prejuízo financeiro. Ele destrói a confiança, a dignidade e a segurança emocional das vítimas, especialmente das mulheres.
O relator também substituiu a expressão relação amorosa por relação íntima de afeto, termo já adotado pela Lei Maria da Penha. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E aplicativos de relacionamento podem passar a ser obrigados a informar sobre doenças sexualmente transmissíveis.
É o que determina um projeto aprovado hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A reportagem é de Márcio Maturana.
Informações sobre doenças sexualmente transmissíveis deverão ser claras, objetivas e didáticas em todos os aplicativos e plataformas de relacionamento, segundo o projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, que segue para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais. Será uma conscientização sobre sintomas, riscos à saúde, formas de transmissão, medidas de prevenção e possibilidades de tratamento, como informou o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
A plataforma digital, a internet, passou a ser um instrumento de intermediação, de troca de mensagens afetivas, e daí há um passo seguinte de um relacionamento mais íntimo, portanto, essa medida preventiva vem socorrer a sociedade no momento em que este meio de intermediação passa a ser mais popular.
Amin leu o relatório do senador Everton do PDT do Maranhão, que incluiu 4 emendas ao projeto apresentado pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Uma das emendas busca evitar um excesso de notificações que possam reduzir a efetividade da medida. Outra impede que os avisos possam ser bloqueados nas configurações das plataformas. A terceira emenda substitui a expressão sites e aplicativos de relacionamento pela denominação aplicações de internet destinadas à intermediação de relacionamentos ou de encontros. E a quarta emenda obriga as plataformas a divulgarem relatórios periódicos sobre alcance, engajamento e efetividade dos avisos, sempre preservando os dados pessoais dos usuários.
O Senado aprovou um projeto que prorroga a autorização para que recursos do FGTS sejam aplicados em linhas de crédito específicas.
A medida poderá ser aplicada a entidades hospitalares, filantrópicas e a instituições sem fins lucrativos atuantes no âmbito do SUS. Repórter Douglas Castilho.
Implementada em 2019, essa política viabilizou até o ano de 2022 um total de R$3 bilhões a cerca de 140 hospitais filantrópicos. Os recursos são usados para que essas instituições substituam suas dívidas mais caras e imediatas por crédito a ser pago no longo prazo com juros menores. Médico, o relator da proposta, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu a medida relembrando sua atuação na Santa Casa de seu estado.
Lá no meu estado, a Santa Casa é a quarta maior do Brasil. Eu trabalhei 17 anos lá e eu posso ver dia após dia a dificuldade daquele hospital e manter o bom atendimento.
O projeto também alcança as instituições sem fins lucrativos que atuem no atendimento de pessoas com deficiência. Pelo texto que segue para a sanção presidencial, fica suspensa a cobrança de eventual tributo de instituição filantrópica suspeita de não cumprir os requisitos de imunidade até decisão final de processo administrativo instaurado para esse fim, independentemente da data de ocorrência do fato gerador.
E o atendimento pré-hospitalar feito pelos corpos de bombeiros militares poderá receber mais recursos. O Senado aprovou um projeto que autoriza o uso de emendas parlamentares para financiar esse tipo de serviço nas ações públicas de saúde.
Com a mudança, estados e municípios poderão destinar verbas para a compra de ambulâncias, equipamentos, materiais e para a estruturação do atendimento prestado pelos bombeiros em situações de urgência e emergência. A legislação exige que pelo menos metade das emendas individuais sejam para a saúde. Pelo texto, apenas despesas que cumprirem requisitos a serem definidos pelo Ministério da Saúde poderão receber recursos de emendas. A indicação de emendas direcionadas ao Corpo de Bombeiros será facultada ao parlamentar. O texto base aprovado teve 65 votos a favor e 2 contrários. Edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara limita a possibilidade de recurso do Superior Tribunal de Justiça.
Audiência pública reafirma a defesa do limite de 20 anos para patentes.
Deputados divergem sobre votação do projeto que combate a misoginia.
Boa noite. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, critica o projeto sobre misoginia. O congressista acredita que o texto pode abrir margem para criminalizar manifestações públicas de fé e interpretações de textos religiosos.
Sargento Gonçalves argumenta que o país deveria concentrar esforços no combate ao crime organizado e aos crimes contra as mulheres. Para ele, o projeto não contribui para a proteção feminina e pode restringir o direito de cidadãos expressarem suas convicções religiosas.
Nicolas Ferreira. Ferreira, do PL de Minas Gerais, diverge do projeto que tipifica crimes relacionados à misoginia. O deputado acredita que a proposta pode restringir a liberdade de expressão ao criminalizar críticas e manifestações de opinião.
Nicolas Ferreira também associa o projeto a uma tentativa de censura. Na avaliação do deputado, o Congresso deveria priorizar medidas de combate a crimes como estupro, pedofilia e violência praticada por organizações criminosas.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, declara que vai votar contra o projeto que tipifica o crime de misoginia. Segundo a deputada, a proposta pode restringir a liberdade de expressão e ser utilizada para limitar críticas a agentes públicos.
Júlia Zanatta também reprova o governo federal por, segundo ela, substituir o termo mulher em documentos oficiais por pessoa que gesta. Para ela, a prioridade das políticas públicas voltadas às mulheres deve ser o combate à violência e o fortalecimento da segurança pública.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, avalia que a tipificação do crime de misoginia busca combater o discurso de ódio e a incitação à violência contra as mulheres. Segundo a deputada, a medida contribui para o enfrentamento do feminicídio.
Na opinião de Jandira Fegali, o projeto contra a misoginia não fere as liberdades de expressão, de fé ou de culto, asseguradas pela Constituição. Para ela, incitar a violência contra as mulheres é um crime grave que precisa ser combatido em todos os ambientes, inclusive nas redes sociais.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, repudia a fala de colegas da oposição que, segundo ele, desmerecem a pauta de proteção feminina. O deputado alerta que o Brasil vem observando índices elevados de feminicídio.
De acordo com Alencar Santana, discursos de parlamentares que menosprezam as mulheres legitimam novas formas de agressão. Para o parlamentar, agressores e feminicidas devem ser punidos com rigor.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, refuta argumentos religiosos usados contra a proposta que criminaliza a misoginia. Segundo a deputada, o projeto é uma resposta ao aumento da violência contra as mulheres.
Benedita da Silva lamenta a falta de um diálogo produtivo com a oposição sobre a pauta feminina. Para a parlamentar, criminalizar a misoginia é uma medida essencial para poupar vidas e defender a dignidade das famílias brasileiras. Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
A Câmara dos Deputados aprovou um filtro para recursos possíveis ao Superior Tribunal de Justiça. A repórter Daniele Lessa explica como deve funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta uma nova regra para análise de recursos especiais enviados ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O projeto foi apresentado pelo senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, e altera o Código de Processo Civil. O recurso especial é usado quando uma das partes de um processo pede ao STJ que examine se uma decisão judicial aplicou corretamente uma lei federal. Pelo texto aprovado, quem apresentar esse tipo de recurso terá que demonstrar que a questão discutida é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e que o caso ultrapassa o interesse apenas das partes envolvidas no processo. Na prática, o objetivo é permitir que o STJ concentre seus julgamentos em temas mais importantes para a interpretação das leis federais e não apenas em casos individuais sem maior impacto. Relator da proposta em plenário, o deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, defendeu que o novo filtro ajuda a racionalizar a análise de recursos e melhora a eficiência da justiça.
Justiça tardia não é justiça. Só esse ano, o STJ recebeu mais de 260 mil processos. Será que isso facilita a avaliação e as decisões do STJ ou cria ainda mais dilatação de prazo para as partes que querem uma solução jurídica.
Segundo o relator, o acesso à justiça não ficará comprometido, pois para que o STJ deixe de analisar um recurso por falta de relevância, será necessária a manifestação de 2/3 dos integrantes do órgão responsável pelo julgamento. Quando a relevância for reconhecida, o relator poderá suspender em todo o país o andamento de processos individuais ou coletivos que tratem da mesma questão. Essa suspensão poderá durar 6 meses, com prorrogação por mais 6 meses, se houver necessidade de audiência pública ou participação de terceiros no processo. Deputados ligados ao PT, PCdoB e PSOL votaram contra o projeto, argumentando que a mudança prejudica os mais pobres, sendo benéfica apenas para quem tem recursos para contratar grandes escritórios de advocacia, como disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Quem não tem recursos para contratar grandes bancas vai ficar prejudicado. Isso aqui não é justiça para os pobres. Os direitos sociais, previdenciários, consumistas dos pequenos, políticas públicas em geral, podem ter dificuldade nesses recursos.
O deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, defendeu que o texto fosse alterado para permitir que continuem sendo aceitos recursos que tratem de direitos fundamentais ou coletivos, ações de execução penal e ações que envolvam grupos com mais de 1.000 pessoas, mas o plenário rejeitou essa sugestão. O projeto que regulamenta o critério de relevância para recursos especiais ao STJ será enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Eleições.
Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, critica a condução política de Flávio Bolsonaro. O deputado acredita que o senador assumiu o risco de expor o ex-presidente Jair Bolsonaro a novas restrições judiciais ao divulgar uma carta escrita por seu pai.
O parlamentar avalia também que a atitude consolidou Flávio Bolsonaro como porta-voz do pai, evidenciando uma disputa pela liderança do campo conservador. O Tony de Paula defende que a direita busque uma alternativa política para as próximas eleições.
Saúde.
Participantes de audiência na Câmara dos Deputados defenderam a manutenção do limite de 20 anos para patentes para garantir acesso à saúde. A repórter Noelle Nobre acompanhou o debate.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para discutir a manutenção do prazo de 20 anos para a vigência de patentes no Brasil. O debate reuniu representantes do governo e da indústria nacional que defenderam que o limite atual, contado a partir da data do pedido, é necessário para a sustentabilidade do SUS, o Sistema Único de Saúde, e para a competitividade de medicamentos genéricos e biosimilares. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, lembrou que existem projetos de lei no Congresso que buscam restabelecer mecanismos de extensão de prazos que haviam sido extintos pelo Supremo Tribunal Federal em 2021. O parlamentar reforçou que a inovação deve estar associada ao acesso à saúde pela população.
Toda essa inovação para que vai servir se não a vida humana? Então, os custos dos sistemas de saúde não vão enfrentar esses custos de patentes a este tamanho.
Clodoaldo Magalhães disse agora aguardar a sanção do projeto de lei que garante a autonomia do Brasil na produção de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos. A proposta, já aprovada pela Câmara e pelo Senado, cria a Estratégia Nacional de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Ciência e tecnologia.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, defende o fortalecimento da ciência e das instituições de pesquisa. O deputado destaca ainda a contribuição dos pesquisadores brasileiros para áreas como saúde, energia, agricultura e tecnologia.
Além disso, Inácio Arruda convida pesquisadores, estudantes e cidadãos a participarem da reunião anual de número 78 da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele informa que o evento da SBPC vai acontecer em Niterói e deve reunir instituições de pesquisa de todo o país.
Transportes.
Comissão aprova autorização para pessoa com deficiência visual usar óculos biópticos para obter carteira de motorista. A repórter Paula Bittar nos conta como funcionam esses aparelhos.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que autoriza pessoas com deficiência visual a utilizarem tecnologias assistivas, como óculos biópticos com lentes telescópicas, no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Os sistemas biópticos combinam os óculos normais com um pequeno sistema telescópico. Enquanto a lente dos óculos fornece à pessoa a visão geral do ambiente, o telescópio auxilia na rápida localização de detalhes. O dispositivo pode ser fabricado para um ou para ambos os olhos. O texto estabelece que o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, deverá regulamentar o uso desses equipamentos no processo de habilitação de candidatos. O relator na CCJ, deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, ressaltou que o projeto se harmoniza com o sistema constitucional de proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Ele também disse que a proposta está de acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, que integram o ordenamento brasileiro com hierarquia equivalente à de emenda constitucional.
Isso é uma harmonização de convenção com a Constituição e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, dando garantias e direitos para que elas possam acessar meios de transporte e terem direito a conduzir esses meios de transporte mediante o uso desse óculos biótico, que nada mais é do que uma lente especial que tem uma profundidade maior, é tipo um binóculo olhando para determinado aspecto do óculos, para que possa ter uma acuidade maior visual.
O projeto que autoriza pessoas com deficiência visual a utilizarem tecnologias como óculos biópticos com lentes telescópicas no processo de obtenção da carteira de motorista já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Para o cidadão participar dos processos decisórios que ajudam a melhorar o país, é preciso ter informação com credibilidade, imparcial e de fonte segura. Para que isso aconteça, a Câmara dos Deputados conta com diversos canais de comunicação que apresentam os fatos e que levam conteúdo legislativo para todos os brasileiros. Portal de notícias, tudo o que acontece no plenário e nas comissões. Redes sociais, notícias em tempo real sobre os trabalhos legislativos. Disque Câmara, mais interação com os brasileiros. Rádio Câmara, fique sintonizado com as principais notícias do parlamento. TV Câmara, programas de entrevistas, debates e transmissão em tempo real de tudo o que acontece por aqui. Visitas ao Congresso, gratuitas e abertas ao público. Saiba mais sobre os nossos canais de comunicação em cd.leg.br/canais. Câmara dos Deputados. Conversar com a sociedade fortalece a democracia.
Trabalho.
O governo defende projeto que prorroga a vigência de acordos e convenções coletivas de trabalho até nova negociação. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
Em audiência na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, o governo defendeu o projeto que prorroga a vigência de acordos e convenções coletivas de trabalho até que haja nova negociação. É a chamada ultratividade. Esses acordos e convenções têm hoje vigência máxima de 2 anos. Antes da reforma trabalhista de 2017, a validade permanecia após o fim do prazo estabelecido, até que um novo acordo fosse firmado. Diante das manifestações dos sindicalistas presentes, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora da proposta, disse que vai solicitar ao presidente da comissão, deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, a definição imediata de um relator para o projeto.
Quando você tem conquistas, muitas vezes, ano após ano, conquistas de décadas, que estão incorporadas já no cotidiano do trabalhador e da trabalhadora, e essas conquistas passam a não vigir mais quando chegam o processo de database, você estabelece um processo de pressão imensa.
Em 2022, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais as decisões da Justiça Trabalhista a favor da ultratividade. O projeto que permite a validade de acordos e convenções coletivas após o seu prazo de vigência até que uma nova negociação seja feita, precisa ser aprovado na Comissão de Trabalho e na Comissão de Constituição e Justiça para ser enviado para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Meio Ambiente.
Deputados aprovaram urgência para um projeto que reduz a área de proteção do Pantanal de Mato Grosso. O repórter Antônio Vital explica a questão.
A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para projeto que susta a ampliação da estação ecológica de Taiamã, em Mato Grosso, localizada nos municípios de Cáceres e Poconé, no Pantanal. Decreto do governo publicado em março ampliou a área da reserva de 11 mil para 68 mil hectares, com base na importância ambiental da área e com o argumento de que não há conflitos de terra na região, que tem quase 70% de vegetação natural preservada. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio, a estação ecológica possui um berçário de peixes vital para o Pantanal, é um corredor ecológico para espécies ameaçadas e está localizada em área alagável, sem atividade econômica consolidada. O projeto que susta o decreto de ampliação da área foi apresentado pela deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso. Ela alegou que o aumento da área protegida ocorreu sem que os produtores rurais e a população local fossem ouvidos.
Essa reserva, ela já existia, ela é cuidada, ela é preservada pela população de Cáceres. E o governo federal, fazendo a sua mídia social, como sempre, dentro da sua ideologia, aumentou essa reserva, um tamanho inadmissível, sem trazer nada para ofertar à população, sem dar condições para aquela população continue preservando, sem dar condições para aqueles produtores que estão lá continuem fazendo o que eles sabem fazer bem, trazendo recurso e riqueza para o estado de Mato Grosso e para o Brasil.
Estações ecológicas têm uso restrito, não podem ser exploradas economicamente e são destinadas apenas a pesquisas e conservação. Nessas áreas estão proibidas atividades agropecuárias ou de turismo comercial. O regime de urgência permite que a proposta seja analisada diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, criticou o regime de urgência e justificou a necessidade de proteção do Pantanal, um dos biomas mais ameaçados do país.
O Pantanal é uma das áreas, se não a maior, uma das áreas, maiores áreas úmidas do mundo. Nós estamos vivendo uma crise climática sem precedentes. Eu acredito que todos, mesmo aqueles que acham que a Terra é plana, sabem que a crise climática é algo que está acontecendo de fato. E nós ampliarmos áreas como essa, e houve o debate, e depois disso votarmos aqui um projeto que dispensa, inclusive, que nós possamos ouvir as comissões dessa casa, nos parece extremamente perigoso, precipitado e inócuo. Até porque nós sabemos que haverá depois contestações.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que susta a ampliação da estação ecológica de Taiamã, no Pantanal de Mato Grosso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, é favorável à criação da região integrada de desenvolvimento do litoral norte de Pernambuco e Paraíba. A ideia, segundo o deputado, é que União, estados e municípios se articulem para promover ações de desenvolvimento no local.
Paulo Guedes afirma que a criação da RID amplia também investimentos em infraestrutura e geração de empregos. Ele ressalta, por fim, que a integração favorece o planejamento compartilhado e a redução das desigualdades econômicas e sociais na região.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles, apresentação de Márcio Aquilissardi e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Uma boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui, mais um Vozes e Saberes. E hoje eu não posso nem brincar, Paulo. Quero dizer que não quero dividir você com lá com o Excélsio. A entrevistada de hoje é Vitória, Paulo Viana. Hoje é brincadeira. Hoje é brincadeira limitada. Campeão do Nordeste no ano que o Bahia não jogou. Mas vamos pro que importa, Paulo Viana. Paulo, mais uma vez a gente segue, né, naquela linha, né, da sua fala, né, que você disse que não existe programas Vozes e Saberes, e sim o único programa Vozes e Saberes, e que ele vai tendo diversos capítulos, né, é praticamente uma série, né? Ontem a gente esteve aqui com dois professores do Estado, né, dois professores da rede estadual, o professor Alex Fonseca e a professora Samara Azevedo, e o tema de ontem foi a educação que inspira e ciência que transforma. E algo fantástico, eles botaram alunos do ensino médio para construir um barco impresso em impressora 3D na escola, né, no laboratório de robótica, e esse barco circulou o Porto da Barra, recolhendo lixo, né? E a empolgação foi tanto que eles fizeram mergulho, a professora faz mergulho, e conseguiu ir um domingo com os alunos para a praia, mergulharam. E já estão pensando agora em fazer um submarino para limpar o fundo do mar, né? Então, assim, ontem a gente falou de ciência lá no ensino médio, né? E hoje a gente continua, né? A gente continua o tema, né? Falando de ciência. Porque é a ciência que muda, né? E a gente vê que precisamos ainda estar valorizando ainda mais a ciência no nosso país, né? E eu fico muito feliz quando vejo a escola pública do ensino médio fazendo esse trabalho e estimulando. Seja bem-vindo, Paulo Viana. Vamos iniciar mais esse bate-papo de hoje.
Ok, Tiago, um grande abraço para você, um grande abraço para a nossa convidada, feliz. Uma semana extremamente produtiva, né? Falou de ontem da Samara Azevedo, do Alex, que estiveram aqui. Claro que foi extremamente empolgante, porque passou um filme na cabeça. Eu sou um defensor enorme da escola pública, porque passei por lá num momento extraordinário, e a gente vê que esse trabalho está sendo retomado com muita força. É muito gratificante na produção de ciência, acima de tudo, porque garante aos nossos jovens um futuro de uma melhor crítica, uma capacidade de decidir melhor o futuro de todos nós. Mas não esqueçamos, né, que nós começamos a semana bem com a nossa tenente coronel.
Comandante da Copa.
Da Copa, que também falou aqui sobre as questões ambientais. Então, muito legal.
E entrevistamos ela na segunda-feira, que era dia dos oceanos. Na terça, falamos de ciência limpando o oceano.
Com certeza.
Né? E hoje a gente vai ampliando o bate-papo falando do impacto da ciência na invisibilidade humana.
Com certeza. Né? Extremamente importante isso. Então, um grande abraço para o nosso ouvinte. Não só nos prefixos da Cardeal, mas também no YouTube.
E hoje, Paulo Viana, vai ser a primeira vez que convidado pede música, né? A terceira vez que estamos aqui nos estúdios com a doutora Beatriz Duarte. Ela que é médica, é professora, é cientista, e está presidindo o instituto que ela fundou, o IRP. É instituto esse que tem um trabalho nessa área, né, de estar atendendo exatamente quem a sociedade faz questão de fingir que não vê. Né? As pessoas que moram nos lugares mais longe, onde estão ali diretamente ligadas à pobreza, ou que estão também privados de sua liberdade. Então, vamos ver como é que a ciência consegue dar dignidade, né, a esse cidadão que parte da sociedade, né? Que bom que é parte da sociedade, não a sociedade toda. O exemplo está aqui, pessoas que se dedicam para estar atendendo. Doutora Beatriz, seja muito bem-vinda novamente à Cardeal FM, já está acostumada com a casa, né, com os estúdios, e muito obrigado por estar essa noite aqui com a gente.
Tiago, é um prazer enorme estar aqui hoje, né, pela terceira vez. Cada vez que eu venho aqui, ele consegue me surpreender com um tema, né, um pouco mais difícil de falar, um pouco mais complexo. Mas eu fico feliz que isso tenha virado pauta e que isso tenha virado uma pauta nossa, né, que a gente consiga cada vez mais falar sobre isso. Quando eu paro e vejo o trabalho que vocês têm feito sobre popularizar ciência em várias áreas, é incrível. Então, ouvir de pessoas do ensino que estão auxiliando e incentivando alunos do ensino médio, isso é fantástico. Eu acho que ainda falta, em todas as frentes da ciência, o entendimento de que a gente precisa formar. E essa formação, ela vem no ensino médio, ela vem na graduação, ela vem na pós-graduação. E essas oportunidades, às vezes um contato desse, forma um cientista, né? Desde o ensino médio. E a gente consegue enxergar isso em várias frentes, né? Com os alunos das instituições em que a gente trabalha, nas faculdades, e como eles se encantam fazendo coisas e tendo contato com isso. A maior parte deles, inclusive, está aqui assistindo. Eles estão na véspera de semana de prova. Eu pedi para eles não assistirem a entrevista, mas estão aí, porque são teimosos. Mas fico feliz de ter outros exemplos de pessoas que têm feito algo semelhante em outros níveis, né? Por exemplo, no ensino médio. Mas falar de invisibilidade, acho que dos tópicos que você me trouxe para falar, é o mais difícil. Sem dúvida nenhuma.
E Beatriz, antes de você começar, só um adendo, você falou aí nessa questão do desenvolvimento do jovem. É interessante que o professor ontem, Alex, ele trouxe algo muito, muito importante. Né? De você conseguir incentivar um ponto, ser exemplo, ao ponto tal para esses jovens, que ele disse assim, ele fazia banca, né? Porque os alunos têm que fazerem o TCC no final e tal, na banca. Chegou um momento que os alunos estavam trazendo novidades que eles tiveram que correr atrás dos professores para poder acompanhar e buscar. Peraí, até aqui, os alunos estavam ultrapassando a barreira. E eu fiquei muito feliz com isso. Isso é muito gratificante. Eu digo, isso é produzir ciência e saber.
Eu acho que tem uns tempos que um aluno, na verdade, um ex-aluno meu, me mandou uma frase, e a ideia da frase era mais ou menos assim, que uma pessoa que ela realmente transformava a educação, ela ensinava alguém a ser o que ela não sabia que ela podia ser. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Quando você consegue levar alguém a um patamar em que essa pessoa não acha que é possível chegar. E é um momento em que você realmente conseguiu passar essa barreira aí da educação e formar alguém, não só educar, né? Você conseguiu formar uma pessoa que está pronta para formar outras pessoas, eu acredito, né? Então, eu espero que muitos dos meus meninos estejam preparados para isso muito em breve.
E tô aqui, viu? Tô aqui. Cadê a gente aqui? Luan Araújo, professor Beatriz, exemplo de pesquisador e docente. Yasmin Carneiro também aqui, é uma referência. Estou acompanhando a gente aqui direto pelo YouTube. E é interessante, vou fazer esse link das duas entrevistas, como você traz assim, a oportunidade de estar próximo, de despertar um novo cientista. Estou lembrando aqui da nossa primeira entrevista, a cientista Beatriz Duarte foi despertada pelo microscópio do pai.
Exato.
Então, são esses pontos que você... Que às vezes a gente fala de ciências, fala de, por exemplo, NASA, de astronauta, como se fosse algo tão distante. E às vezes a gente percebe com esses exemplos que não está distante. Né? Claro, vai precisar esforço, vai demandar dedicação, abdicar de algumas coisas, mas... É um sonho que tem como conseguir.
E quando você faz um projeto de Estado, que eu estava lendo recentemente uma revista científica falando do grande projeto da Índia, que hoje força as escolas a ter, né, a matéria do espaço, de busca, de conquista do espaço, da aviação, né, espacial.
A forma como você trata...
Formando os jovens para isso. Então, é muito legal isso.
A forma como você trata a educação e como você inspira, né, ela muda o jogo. Então, você conhecer e você ver pessoas que chegam em lugares que você não sabia que eram possíveis e elas se tornarem reais e palpáveis, faz com que você entenda que você consegue chegar ali. E esse é um momento de uma virada de chave muito grande, quando essas pessoas elas se tornam pessoas, né? Elas deixam de ser um herói lá muito, muito distante. E você entende que é um ser humano e que ele passou por muita coisa, mas que ele chega ali. Você chega nos lugares na medida que o seu esforço lhe leva. E isso para tudo, né? Para você conseguir formar uma pessoa, você precisa primeiro inspirar ela, mostrar que não é fácil, mas apoiar ela nos momentos em que ela tiver... ela tiver alguma dúvida de que ela é capaz de passar para o próximo passo. Então, você não tem que minimizar a dificuldade do caminho. Você tem que estar ali para incentivar no momento em que ela achar que ela não consegue atingir o próximo nível. E mostrar para ela níveis acima. Então, é realmente mostrar que aquela pessoa ela pode ser mais do que o que ela imaginava que ela podia ser. E nisso, eu acho que é onde faz muito bem um link com o principal tema que a gente veio falar hoje, que é a ciência transformando, né, vidas e botando as vidas à frente. Uma coisa que ficou muito clara nos últimos 10 anos, por assim dizer, assim, em que a gente vem trabalhando com tuberculose, com doenças infectas contagiosas, é que os feitos individuais eles são pequenos. Quando você faz isso sozinho, não funciona. Você precisa formar pessoas que sejam grandes multiplicadores e que você amplia o seu leque de atuação. Porque quando você é sozinho, você até vai mais longe, você vai mais direcionado, você perde menos tempo, né? Você consegue... Eu acho que pessoalmente é mais gratificante, talvez, em um certo ponto. Mas na hora em que você consegue ampliar o leque, você ter pessoas que vão sendo formadas e elas estão sensíveis à causa, você causa um efeito manada. Então, você cria uma propriedade de um problema e essa pessoa ela começa a ficar sensível a esse problema. Então, você apresenta o problema, você mostra que dá para resolver, você mostra que é difícil, mas você mostra que com essa ajuda você é capaz. E isso perpassa por formar pessoas e tornar elas aptas para deixar pessoas que antes eram invisíveis para a sociedade se tornarem visíveis. E para isso elas precisam enfrentar a vulnerabilidade. Então, elas precisam ver a vulnerabilidade no campo, elas precisam atender pessoas em estado de vulnerabilidade, elas precisam saber que isso existe, elas precisam estar sensíveis a isso. Elas precisam entender que os problemas que são problemas para essas pessoas não são problemas para elas, que elas não estão acostumadas com isso. E esse é o choque que talvez consiga mudar horizontes daqui para frente. Então, eu, quando Bia cientista... quis ser cientista no microscópio do pai, Bia queria ganhar um Nobel. E eu tinha uma segurança, uma certeza muito grande de que essa ia ser a grande coisa que eu ia fazer na minha vida. Né? E isso era uma grande certeza. Ganharia um Nobel um dia. Hoje, quando eu olho para trás, eu acho que eu seria mais feliz vendo um dos meus alunos ganhar o Nobel. porque ia ser uma realização de formar alguém que consegue mudar coisas, né? Que consegue mudar o mundo.
Até porque ele também seria seu, né? Se você consegue...
Agente multiplicadora.
Você é um grande amplificador. Você se torna um grande amplificador. Talvez seja essa a palavra, né? Um amplificador de carreiras, de pessoas, de...
E quando você fala em formar equipe, uma coisa que eu percebi, Paulo, até na... Quando o IRP se torna instituto, é o relato do Dr. Pedro Carneiro também, que do IRP, que a sua forma de convidar, vamos, né? Então tá bom. Então assim, Paulo, o pessoal ia contando que também teve a pediatra...
Juliana Bulhões.
Doutora Juliana. É, que ela dizia, ó, projeto é esse aqui... Né, tô precisando de você, que o pessoal, peraí, mas pra quando? Ontem, né, pra gente começar.
Viajamos semana que vem.
E que o pessoal ia, né, e assim, pessoas que tinham seus afazeres, como a doutora Juliana disse, suas famílias, mas via a grandeza da causa a tal ponto, que dizia, tá bom, uma semana, vamos. Vai apertar, mas vamos lá,
Duas, né? Semanas, vamos também.
Eu não sei como é que foi assim. Para eles, foi uma apresentação deles ali, esse fato ocorreu no auditório da apresentação, explicar para a família que você chegar em casa, eu estou viajando aqui uma semana, vou passar alguns dias ali, né? Que projeto? A família nem sabia do projeto, né? Mas esse poder de encantar e formar grupo, formar equipe, isso é fantástico.
Os amplificadores são lindos.
Né? E quando você diz exatamente isso, né? Ir sozinho, ir junto, mas você quando vai junto e consegue formar equipes, consegue estar... trazendo pessoas para isso, com certeza a roda vai ser mais forte, né?
Imagine para, por exemplo, o doutor Juliana, ou até para os estudantes, né? Você virar para seu pai, sua mãe e falar assim, olha, eu estou indo para Manaus, atendendo uma comunidade extremamente vulnerável, endêmica de malária, endêmica de um monte de doença, e a gente está indo para lá mesmo assim, porque a gente acha que é importante, então... Assim, minha mãe já passou por muitos sustos desses, né? Assim, ao longo da vida, eu acho que ela, apesar dela ainda sentir, ela não se choca tanto. Mas eu fico pensando como é que é para essas famílias também processar isso, né? Porque é uma abdicação e é você balizar o risco individual em prol de um risco comum, que é muito complexo. E isso perpassa todas as esferas do IRP, né? Assim, é você... A gente brinca que, às vezes, a gente abre caixas de Pandora, né? Porque quando você torna as coisas visíveis... que antes elas não eram visíveis, parece que, na verdade, você criou um problema, e não que o problema já estava ali. E isso tem vários efeitos, né? Isso tem um efeito dominó na saúde pública, isso tem um efeito dominó dentro de casa também, que é, às vezes, você chegar pro seu namorado, pro seu pai, pra sua mãe, e falar, eu vou, mesmo sabendo que eu posso pegar malária. E aí, essa pessoa vai falar, vale a pena? É o que você quer fazer mesmo? Né? O quanto isso é importante pra você... E por que você não pode fazer a vida de uma outra forma? Então, você tem que ter pessoas que são muito alinhadas com o propósito, e eu acho que, talvez, as pessoas que elas conseguem romper essa barreira, o que é uma das coisas que, para mim, faz mais diferença, e eu tenho muita sorte com isso, em filtrar boas pessoas, é caráter. Você acaba pegando pessoas de muito bom caráter e de muito boa índole. Pessoas que querem o bem pelo bem.
Mas tem aí, Beatriz, tem algo importantíssimo. Você fala de família, o cara... Eu, em casa eu vou, sim. A primeira ideia da família é a autoproteção. Dizer, vai nada. Né?
Segura.
Calma, peraí. Senta, respira, bebe água, vamos...
Não. Comprou um repelente.
Calma, primeiro... Mas primeiro é um ato natural de negação por conta, eu imagino. Agora entra um outro detalhe, que é o detalhe referencial. Porque eu imagino, e normalmente acontece muito isso, quando a gente está com as famílias, e assim, sim, vai com quem?
Ah, sim, tem.
A referência é quem?
Com aquela menina ali, ó.
Ah, nossa, mas essa é. Quem é aquela menina? É a doutora Beatriz. Isso torna o caminho. A aceitabilidade facilita o processo de aceitabilidade.
Facilita, mas eu acho que também quando as famílias e as pessoas às quais estão próximas, elas conseguem ver o que é feito e como é feito, a angústia e a preocupação, ela se converte em orgulho. Claro. Né? Porque você consegue ver que, na verdade, aquela pessoa está fazendo o bem. isso é o que eu disse, eu tenho um filtro para pessoas boas, e normalmente essas pessoas boas, elas vêm de famílias muito boas também.
É porque o seu processo é de bondade, o seu processo é de ajuda ao outro, o seu processo é de inclusão, e aí
quem se alinha com
aí o universo acaba conspirando a seu favor, graças a Deus.
Semelhante se atrai.
É,
e a questão também que eu vejo assim, para as famílias, você traz aí um tema bem interessante, que é assim, primeiro, Paulo, você consegue isso, né? A proteção, óbvio, né? Né? Então, assim, eu vou para a Amazônia, no começo, a depender de como o filho leve, no começo pode estar legal. Estou participando de um projeto de pesquisa da faculdade, que bom, já se engajou. Né? Vamos fazer um atendimento, a professora vai, opa, que bom, está legal. Para a Amazônia. Aí já começa a complicar. Então, se ele sobe, é aquela história, você não disse que morreu, diz, ó, subiu no telhado, escorregou.
É,
né?
Tem que contar a posterior. Né? Minha mãe só sabe no dia seguinte. Entendeu?
Também.
Às vezes quando eu chego, mãe!
Voltei, né?
Pá, quebrou, fiquei presa. Aí ela sabe depois. Aí
mas
foto.
Depois também vem a parte do orgulho de você ver as fotos, né? Então, inclusive, o Instagram do IRP tá aqui no rodapé. Então, você vê as fotos, vê a comunidade que o seu filho pôde fazer a diferença. Né? Que é esse, inclusive, o objetivo da entrevista de hoje. É você, no retorno. Então, toda aquela preocupação que foi do momento que avisou. E aí, a doutora Beatriz já usou aí o expertise, né? Avisa na véspera, a preocupação fica curta. Depois já tem que levar no aeroporto, já não tem tanto tempo. Né? Mas quando volta, aquela preocupação de ficar lá os 20, 30 dias que vocês estão lá, ela vai ser revertida totalmente em orgulho. Você dizer, poxa, nem se formou, né, e já está fazendo essa diferença para outras pessoas. Né? Nem se formou e já está dedicado a salvar vidas, no caso de estudantes da área de medicina. Né? Então, assim, nem concluiu a sua graduação, mas já está nessa preocupação. E é algo que encanta de tal forma que a Júlia Salles está aqui também. Boa noite, gostaria de mandar um abraço para essa excelente profissional. Um grande exemplo para todos nós. Mariana Calheiros também, acompanhar a fala da professora Beatriz, é sempre uma aula de ciências e impacto social. E Rafinha Toca, doutora Beatriz, você é inspiração. Então, essa questão aí, vou até usar aí a fala de Rafinha Toca, dizer assim, a questão do inspirar, né, do convencer. Então, quando você traz, Paulo, a questão do exemplo, eu acho que isso é fantástico para a ciência. E quando você soma, se a gente pudesse recortar as duas entrevistas, né, que está ocorrendo, a que teve ontem, você sente esse inspirar. Porque a de ontem também aparecia alunos falando. E o encantamento do professor Alex, quando ele chegou assim, disse assim, pô, tem horas, né, de robótica e tecnologia que meu aluno está fazendo coisa que não sei nem como é que ele chegou naquilo. Eu tenho que parar, mas peraí,
deixa eu dar uma lida.
Deixa eu dar uma lida. E para ele, eu fico imaginando, eu brinquei. Eu falei, pô, Alex, a gente tem aqui a mesma idade. Então, na nossa época, tecnologia, sala de aula, era um mimeógrafo rodando. Brincadeira, isso foi só na minha educação infantil, rapidamente.
Mas, assim, não peguei essa fase, não. Foi, assim,
eu via.
Impressora 3D?
Não, mas impressora 3D, Paulo, não era uma coisa que eu pensava em ter, porque é algo tão sonhável.
Tão fora da realidade.
Mas não é fora da realidade de um ponto, não é fora da realidade de eu não tenho como alcançar. Eu nem sabia que isso poderia existir um dia.
Né? Sim.
Então, aí você pega um menino que está fazendo um projeto, desenhando um projeto, que tem um impacto social também, sim, né? E ele constrói lá o dele. Aí aqui a gente traz hoje jovens que estão ali para se formar, para salvar vidas, né, para estar trabalhando com a medicina, e aí nem se forma e está indo ali em comunidades esquecidas, porque por mais que o serviço público, e também parabenizo o IRP e parabenizo a doutora Beatriz à frente do IRP, por movimentar, Paulo, porque veio o pessoal das secretarias de Manaus para aqui, do Amazonas para cá. Então, você vê que ela consegue movimentar, até acordar o serviço público e dizer, olha, e eu estou falando de Manaus, eu já vou chegar na Bahia, que também tem um trabalho aqui, né? É porque eu vou do longe para o perto, né? Então, assim, empolgar essas pessoas e mostrar também como é fácil ajudar. O caminho é difícil, mas ajudar é fácil, é boa vontade, vamos lá. Eu estou te trazendo aqui, a pior parte, eu já perdi minhas noites, está aqui, está formulado, agora eu preciso executar. Né? E como é esse poder, doutora, de convencimento, já que o próprio Rafinha já disse que você é inspiração?
Olha, talvez essa seja uma pergunta que eu me faça com muita frequência. Eu não sei o porquê as pessoas elas têm feito o que elas têm feito, nem o motivo pelo qual elas aceitam continuar. Mas o que eu tenho encontrado são pessoas que têm princípios muito próximos das coisas que eu acredito para a vida. Né? De que quando você define uma meta e essa meta ela é genuína e você de fato quer ajudar, você consegue. E essas pessoas elas estão espalhadas por vários lugares. Né? Você trouxe um exemplo muito bom. Hoje eu até brinco, né, que eu acabei fazendo grandes amigos dentro das secretarias e dos governos. Porque eu encontrei lá, por exemplo, em Manaus. Em Manaus eu tenho uma gama de grandes amigos em que eu posso falar, por exemplo, Lara, doutora Lara Bezerra, que é a atual coordenadora do estado do Amazonas de tuberculose. Lara, quando soube da abertura do IRP, ela prontamente se disponibilizou para vir, porque ela queria falar sobre a transformação que isso tinha acontecido no estado dela com isso. E hoje a gente tem trabalhos em várias frentes e projetos, e a gente se capacita, e a gente se apoia, e eles têm uma infraestrutura e dão um suporte que não seria possível sem eles. E a gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Então, a gente entendeu que essas parcerias com o governo, independente de lado político, qualquer que seja ele, elas são importantes para a perenidade, continuidade e sustentabilidade das ações que a gente faz. E isso tem sido uma meta e um objetivo em todos os nossos trabalhos. Então, a gente não entra em um espaço em que a gente não tenha todos os níveis hierárquicos, município, estado, inclusive o Ministério da Saúde, envolvido e atento ao que está acontecendo. Porque a gente precisa que depois que a gente deu o diagnóstico, alguém chegue ali e mantenha o tratamento e linke aquela pessoa ao sistema de cuidado. Porque senão vira um número e a pessoa ela continua invisível. E isso é o que não tem acontecido mais. Quando a gente entendeu que a pesquisa sozinha ela era uma força motriz de início, mas ela não era o suficiente para manutenção. Então, a gente precisava de um braço que fosse possível tornar as coisas sustentáveis. E a gente encontrou isso muito bem dentro das secretarias. Então, eles têm alas, né? Setores inteiros de equidade, setores inteiros de todos os agravos. E eles têm vontade, mas falta alguns meios. Então, às vezes, falta o recurso para ter uma tecnologia ultraportátil. Nisso, a gente consegue ajudar. Às vezes falta recurso para uma mão de obra que tem que trabalhar fora de expediente, porque o horário em que o governo pode trabalhar é o mesmo horário em que a população está trabalhando. Então, como é que você atende uma população que tem que trabalhar de 8 às 6? Sendo que o seu servidor ele também trabalha de 8 às 6. Então, você não atende essa população. Ela fica em limbos. E assistenciais, né, que podem ter múltiplas causas. Então, a gente teve esse poder de convencimento, a gente teve uma boa entrada. Eu acho que a gente conseguiu falar com as pessoas certas na hora certa. E essas pessoas, elas entenderam o ideal. Porque quando a gente foi falar com elas a primeira vez, a gente tinha uma ideia que era muito forte, que a gente achava que ia se tornar realidade. E a gente ainda não sabia muito bem como a gente ia chegar, aonde a gente queria chegar, porque a gente queria transcender pesquisa. E para todas as pessoas em que a gente vendia uma ideia de transformação social e equidade através de ciência, elas falavam, vamos ajudar, vamos ajudar. E isso virou uma grande corrente, que sai do estudante, que vai para um presídio trabalhar no dia de domingo e passa o dia inteiro lá, trabalhando numa temperatura absurda, atendendo um monte de gente que até aquele momento ainda não conseguiu ter o tipo de atendimento e o tipo de diagnóstico que a gente está fornecendo. E chega num secretário em que fala, você tá precisando de quê? Máscara, tô enviando. Você tá precisando de quê? Preservativo? Tô enviando. Você tá precisando de suporte logístico? Vamos mandar carros. Né? Você não vai conseguir entrar nesse lugar sem uma 4x4. Então a gente vai providenciar 4x4 para vocês. E, tem gente aqui da minha equipe que tem folga, que quer tirar folga. Vou mandar para trabalhar com você e vou dar folga. Então, isso tem tornado o projeto sustentável. E isso fez com que a gente conseguisse atender, ao longo de um ano, mais de 1.000 pessoas em Manaus. Né? Foram exatamente 1.004, eu lembro do número da pulseira. Né? Porque eu lembro muito claramente da estudante, né, que foi Giovana, que atendeu o paciente número 1.000. Né? Eu peguei a pulseira, passei para ela e ela começou a comemorar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Era a meta que a gente tinha estabelecido. E ela foi a pessoa que atendeu esse paciente número 1.000, né? E você vê as pessoas e a equipe se desdobrando, né? Atendendo em regiões muito difíceis, se sensibilizando com as pessoas, então fazendo outras campanhas, pensando em outras formas de voltar para poder fechar outras lacunas assistenciais que a gente ainda não conseguiu fechar. Então, não sei como essas pessoas foram inspiradas. Eu acho que se criou um movimento que é quase que autossustentável, porque as pessoas que estão dentro do movimento, elas acreditam tanto que isso dá certo e que a gente tem uma capacidade de transformação real, que quem está de longe fala, poxa, eu gostaria de conseguir fazer algo similar. E acaba se integrando ao projeto e também fazendo essa transformação junto com a gente.
A grandeza do projeto, né? A gente começa a falar e eu começo a imaginar, e ele é fantástico, lindo, não vai faltar adjetivos aqui para falar. Mas tem um ponto muito, muito, muito fundamental. O Estado, por natureza, ele precisa ser provocado.
Verdade.
Na natureza do Estado. Então ele não vai estar aqui no que está visível. O que está visível aqui me interessa, porque vai para o palanque, vai para tudo e tal. Não está invisível, não incomoda, não. Então a grandeza começa aí do projeto. Mas o Estado precisa ser provocado. E aí, como é que hoje, claro, que o horizonte, né? Eu vou botar, ainda está lá distante, mas você começa a ver lá, ó, eu quero chegar ali. Né? Eu tenho até um poema interessante que diz assim, eu não é.